Programa Ponto de Vista.
Nós já falamos aqui no primeiro bloco de muitas coisas, mas agora nós vamos falar com a Paula Guimarães, que é missionária da comunidade Canção Nova, lá em São Paulo, e também é jornalista e apresentadora do programa Sorrindo para a Vida, da TV Canção Nova. E também é autora de livros e mais outras coisitas. Paula, você me escuta?
Oi, padre.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, padre Crispim, será que a gente é parente, Guimarães?
Você já viu? Tá vendo? Alguma coisa, né?
Sua bênção, padre.
Deus abençoe, você tá bem?
Graças a Deus, eu tô assim numa luta com a minha mãe, ela está internada no hospital há 40 dias depois de um infarto. Sim. Nós estamos lutando pela vida dela, mas com o coração na fé, né, padre? Em claro. Deus, sabendo que Deus cuida de nós.
Exatamente. Nós estamos falando hoje sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Você, aqui nós temos alguém da área da justiça, da polícia, né? Temos empresária, psicóloga, médica, agora uma jornalista, né? Você. Uhum. Mas antes, eu gostaria de saber, na Canção Nova tem mais mulheres ou mais homens?
Oh, meu Deus, eu acho que no mundo as mulheres sempre, eu acho que só o número é maior, né?
Certo.
Na Canção Nova também não é diferente, na igreja, né? As mulheres vencem sim, padre.
Ah.
Tem bastante, graças a Deus também, os homens cada dia mais têm participado também. Temos muitos rapazes, né? Maridos, solteiros, celibatários, mas as mulheres ainda em número maior, padre.
E, claro, a Canção Nova foi fundada pelo padre Jonas, né? Né, é um sacerdote, mas também tem a Luzia, né, que é cofundadora, né, portanto o papel da mulher aí. E no trabalho da Canção Nova, eu percebo que na TV, né, na linha de frente, existe um número expressivo de mulheres, bem mais do que os homens. Né? E nos outros campos de trabalho também na Canção Nova, além de ter número maior?
A gente percebe que no mundo inteiro as mulheres hoje, né, da nossa época, têm ganhado espaço, né, nesse mundo profissional, né, assumindo responsabilidades e nessa área profissional. Aqui na Canção Nova também, é claro, nós assumimos tudo como uma missão, né, eu saí de casa jovenzinha, lá com meus 18 anos, dizendo ao meu pai que eu queria ser voluntária, ajudar de alguma forma a Canção Nova, e comecei jovenzinha. E tendo a Luzia, né, como grande exemplo aqui na Canção Nova, mas muitas mulheres também, que mesmo mães, mesmo dividindo o seu tempo com os filhos, com o esposo, também conseguem ser boas profissionais, estudam, acham tempo para tudo, para serem de Deus inteiramente, de Deus no trabalho, né? Então a gente vai vendo, está chegando aí o Dia Internacional da Mulher, é muito bom lembrar das mulheres que são exemplos para nós, a começar de Nossa Senhora, né?
Sim.
A Mãe de Jesus, que é o nosso grande exemplo de mulher. A gente segue a nossa vida assim, eu sou casada, tenho 3 meninas, divido meu tempo, né? O senhor me apresentou aí como jornalista, mas em primeiro lugar eu sou missionária mesmo na Canção Nova. Apresento programa de manhã, então eu vou dividindo meu tempo também, padre.
Sim.
Sem perder a responsabilidade, que eu tenho as meninas como primeira missão para evangelizar, para educá-las, né? A responsabilidade de ser mãe, de educá-las. E Deus vai dando a ajuda necessária que a gente precisa como mulher.
E agora,
graças a Deus estamos conseguindo.
E você falando dessa questão do trabalho, né, da vida de casa, né, a participação aí do esposo, como é que fica? Porque antigamente ficava muito na mão da mulher, sobretudo chegar em casa, fazer a comida, né? Além de trabalhar fora, tinha que trabalhar dentro também. E o marido ficava responsável por trabalhar fora, né? O esposo também colabora nesta tarefa.
Nossa,
diária
colabora, padre? Eu, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus pelo Felipe, que é meu esposo. Nós estamos completando esse ano 15 anos de casado. Ele é um pai que participa desde o início. desde limpar uma casa, de lavar uma louça, de dar banho nas crianças, de dar o remédio na hora. Mas eu me lembrei, enquanto você estava fazendo a pergunta, de um momentinho que nós estávamos assim todos sentados na mesa e eu tinha minhas meninas menores e a minha menina do meio, a Paola, ela percebeu uma coisa assim. Todos os homens ficavam sentados depois do almoço e assim que encerrava o almoço, todas as mulheres levantavam da mesa. Sim. E ela fez a pergunta assim na mesa, por que sua mulher levanta para lavar a louça, né?
Uhum.
E aí eu lembro que um dos sacerdotes brincou ainda com a gente, falou assim, mas vai querer mudar a história numa hora dessa, né? Ela era pequenininha, tinha uns 5 anos, mas percebeu isso.
Uhum.
E na Canção Nova a gente tem esse hábito assim, saiu da mesa, todo mundo ajuda, levanta, e pode ser homem ou mulher. Aqui quem vence na louça é o meu marido, ele é o primeiro a levantar e arrumar. Já vai para a louça, para a escala da louça, né?
Certo.
Então é muito bom ter essa ajuda. A gente sabe que não são todas as casas que acontecem isso, né, padre?
Claro.
Todas as famílias. E esse peso que realmente sobrecai sobre uma mulher é grande. Então, se algum homem está me escutando agora, a gente pede que eles fiquem atentos, né? Porque eu acho que todo mundo pode ajudar, né, padre?
Claro.
Um
claro.
Ajudar as mulheres a com os filhos, por que não trocar uma fralda? Aí se a fralda é muito difícil, mas então por que não arrumar uma cama, né?
Exato.
Sempre dá para ajudar um pouquinho e tirar esse peso que é meio cultural, né?
Sim, sim.
Em cima da mulher, a mulher tem muitas responsabilidades, e os homens também, vamos dividir juntos, né?
Claro.
Acho que juntos fica mais fácil levar a família, levar as responsabilidades de casa.
Agora, em relação à vida missionária que você falou, você disse que até antes de ser jornalista, você é missionária, né?
Sim.
Como é que você percebe esta figura mariana da mulher em relação à missão?
A mulher, ela tem os seus dons característicos, né, padre? Eu percebo assim, mulher é um pouco mais sensível, ela pode ser mais sensível, ela tem o seu dom particular, e ela pode contribuir muito na igreja. Eu sempre, a extensão da minha casa foi a igreja, minha mãe sempre me ensinou. Eu fui educada na religião e fui levada para Deus pela minha mãe, pela minha avó. E como isso faz a diferença na sociedade de hoje, especialmente em que tantos valores têm sido perdidos, as mulheres podem fazer diferença nos dias de hoje. Levando seus filhos para a igreja, levando seu esposo para a igreja, trazendo a igreja para dentro de casa, a oração para dentro da família. Então a vida missionária aqui na Canção Nova acontece como em toda a igreja, né? As mulheres servem em todos os lugares. Então desde nós temos aqui, é tão bonito ver até mesmo arquitetas, engenheiras, nas profissões assim, mais diferentes, que às vezes talvez o homem poderia estar ali. Mas nós temos as mulheres, né? Então, não sei se o senhor conhece aqui a Canção Nova.
Sim, eu morei em Lorena há muitos anos.
Ah, então você conhece, imagina.
Conheço.
E o senhor já viu o santuário pronto?
Já. De vez em quando eu passo por aí.
Olha só, quero fazer o convite para todo mundo que está ouvindo pela Rádio Coração aí. Que se um dia estiver passando aqui entre Rio e São Paulo, dá uma entrada em Cachoeira Paulista, é super fácil. Até mesmo da rodovia Presidente Dutra. Dá para enxergar o Santuário do Pai das Misericórdias. Esse santuário tem 30 metros de altura. Ele foi construído assim com a mão feminina, sabe? Foi desenhado por uma engenheira, por uma arquiteta mulher, né?
Uhum.
E foi tocada a obra por uma das missionárias da Canção Nova, que também é uma mulher, né? A Maria Eduarda. E tantas outras, a engenheira Patrícia. Então a gente vai vendo as mulheres missionárias envolvidas em todos os aspectos da missão Canção Nova. Não só à frente, né, nas palestras, na televisão, colocando o rosto, falando de Jesus diretamente, mas mantendo uma obra de Deus como a Canção Nova, que é tão grande, que recebe tantas pessoas, mas que precisa de gente em todo lugar, né? Precisa de gente na padaria, precisa de gente para receber o pessoal na acolhida, precisa de pessoas nas obras sociais, né? As nossas profissionais ali envolvidas no posto médico que nós temos, as médicas, as enfermeiras. Então, dá para ser mulher, feminina, mas ser toda de Deus, na igreja, né, padre?
Claro. E vocês, esse final de semana, parece que tem um encontro só para mulheres, é isso?
Todos os anos nós realizamos encontro para mulheres. Mas não é só para mulher, não.
Uhum.
Dá para o homem vir, para as famílias virem. É um encontro aberto, a Canção Nova está aberta. Aliás, tem vários encontros paralelos aqui, são vários locais. Então tem o Auditório São Paulo, é um local mais fechado para 600 pessoas. Já as inscrições encerraram, mas nós temos o Centro de Evangelização e o Rincão do Meu Senhor, que são quadras, né?
Uhum.
Cobertas, onde vai estar acontecendo várias atividades. O pessoal pode vir participar, trazer sua família, tomar um suco aqui com a gente, almoçar. Tudo isso também ajuda na evangelização, além de encher o coração de Deus, que aqui é um local do encontro com Deus, padre.
Muito bem. Olha, quero agradecer, Paula, sua participação conosco aqui. Faça-nos uma visita qualquer hora aqui em Dourados, né?
Ah, o senhor é da Paróquia Imaculada Conceição,
Sou,
né?
Da Paróquia Imaculada Conceição.
Quero mandar um abraço aí para a paróquia. Padre, obrigado pelo convite de poder estar falando com vocês, com o senhor. Também estendo o convite para o senhor voltar para aqui, para o lado de Lorena, para Canção Nova, passear aqui com a gente. E vir matar saudade do lado do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, tá bom?
Tá bom. Um grande abraço para você, hein?
Obrigada, padre. Eu deixo o pedido de oração para o senhor.
Tá bom,
pode deixar. Pela minha mãe, a dona Maria. Ela está passando um momento bem delicado. Nossa família está sofrendo bastante mesmo nesse momento. Ela está fazendo hemodiálise até nesse momento. Eu saio daqui agora, já vou para lá, para o hospital. Ela está ficando no hospital regional em Taubaté.
Uhum.
Então eu deixo esse pedido de oração para esse momento delicado da minha família, da minha mãe. Minha mãezinha, que eu amo muito, Dona Maria, que me ensinou muito a fé. Esse momento da vida que todos nós passamos, né? Mas que o nosso coração sempre fica mais generoso, né? Quando a gente fica perto dos enfermos, né, padre? Então
Exatamente.
A gente aprende muito também.
Muito bem, muito obrigado. Um grande abraço, viu? Um abraço no padre Jonas.
Obrigada, padre. Um abraço pro senhor também, tá?
Tá bom, tchau, tchau.
Bem carinhoso. Um abraço a todos os ouvintes. Tchau.
Muito bem, agora aqui também a participação dos nossos amigos. Bom dia, padre, paz e bem, sou Fátima de Rio Brilhante, meu esposo chama Miguel, adoro todos os programas, esta rádio é uma bênção de Deus. Sua bênção, padre, então um abraço aqui. Depois também, bom dia, tudo bem, acredita, minha mãe faleceu dia das mulheres, 8 de março de 2007, sinto muito falta dela, foi uma grande mulher. E foi no dia da mulher que faleceu com 66 anos. Coloque o nome dela na missa, Aparecida Fernandes Balbino. Obrigado, Deus abençoe. Quem mandou a mensagem foi a Solange lá do Parque 2. Um abraço, Solange, para você. Aqui também tem outras mensagens, depois tem um comentário que talvez vocês possam interagir aqui com a Marlene. O José Carlos está na escuta, o Haroldo Barbosa está na escuta. Também a Cássia Matos está na escuta, o Alci, o Guto Nandes, a Fátima, o Emanuel. Bom, um comentário bastante grande, eu vou tentar resumir, né, da Marlene, acho que talvez ela fala de juíza de futebol aqui, vai que você, né, que você responde, né, Sônia? Ela fala, inclusive, do livro de Jó, né, do livro de Lucas, no capítulo 17, né, sobre o papel da mulher, né? A mulher de Ló também, que é citada no livro, e fala, dentre outras coisas, da mulher hoje em alguns campos, no futebol, né? No futebol, não só como jogadora, né? A dona Marta, que já ganhou todos os títulos, né? Mas como juíza, né? Como ser juíza em um jogo que quando os homens estão jogando, não é brincadeira, né? Porque aí também tem um elemento da força. Né? Como é que você acompanha isso?
Olha, eu acho assim uma profissão bacana, muito louvável, a mulher no campo de futebol, né? Ela apitando um jogo para homens. Aí falar a questão da força física, talvez, mas eu acho que a força que a mulher tem no seu íntimo, ela consegue pôr para fora, que é o momento dela impor o respeito. Porque acima da força física, eu acho que vem o respeito. E ela tem que fazer por onde ela chegar, se mostrar segura do que ela está fazendo para que ela seja respeitada. Assim como é na minha profissão. Porque na nossa profissão policial, chega uma mulher com esse biotipo que eu tenho, ela assim, nossa, né, o que, que essa mulher está fazendo aqui? Mas eu tenho que chegar impondo o respeito como profissional, mostrando a minha habilidade na função pela qual eu escolhi para exercer. Então, isso é muito importante. É, tanto é que quando dissemos questão de força física na área policial, é necessário. A minha delegacia, a Delegacia de Atendimento à Mulher, existe até um movimento feminista que numa discussão, numa roda de conversa, diz que não admitia homens trabalhando na Delegacia da Mulher. E eu fiz com que elas conseguissem entender a necessidade de ter homens ali. Porque nós estamos ali para atender mulheres, que têm seus agressores, na maioria das vezes são homens, que chegam embriagados, drogados, com uma força gigantesca, que nós fisicamente não temos condição de contê-los. Então, nós necessitamos da força física masculina dentro da polícia, em especial na Delegacia da Mulher. Mas a questão de... da força de impor o respeito, isso é característico nosso, de colocar para fora aquela força que nós temos pela opção que escolhemos de exercer uma função que antes era vista como uma função masculina, mas nós temos capacidade de exercê-la da mesma forma.
É, eu já vou aproveitar também, Rose, porque ela coloca outras questões que eu dividi aqui, né? Ela fala sobre... Inclusive, ela cita a questão bíblica, né? Como eu falei, ela fala que desde a criação a mulher sempre foi valorizada. A Andrea tocou em alguns assuntos. É, foi menosprezada a participação da mulher na Sagrada Escritura. Eu citei, por exemplo, o livro de Gênesis, que Sara pega um dia Abraão e dá um chega para lá nele, né? Assim, parecia que ela era da nossa época. E aqui ela trata de outras questões. Ela fala que no projeto de Deus a mulher não é só corpo, né? Que às vezes você tocou no assunto que hoje em dia parece que é só corpo, né? Exatamente. É a mulher melancia, é a mulher mamão, é a mulher não sei o quê, né?
Picanha,
não tem isso? Tem isso já, meu Deus! O que é que virou? Então, ela fala um pouco dessas questões também. Gostaria que se abordasse, né?
Isso, eu queria só complementar a fala da Sônia, porque assim, teve o caso de uma juíza de futebol, uma moça bonita, ela tem um porte para isso, né? Porque tem um porte atlético até para correr, né, no campo.
Claro.
E como ela era agredida verbalmente na questão da sexualidade, não eram xingamentos para ver se ela suportava aquilo. Não é? Então, assim, para dizer que ali não era espaço da mulher, né? Como esse. Já outros tipos de esportes que esse tipo de comportamento não pode. Por exemplo, o rugby não pode acontecer, xingamentos, né? Uhum. Já o futebol existe uma liberdade maior para isso. Antes de falar da pergunta em específica, padre, no Salmo 67 diz, apenas o Senhor profere uma palavra, aumenta o número de mulheres, né, que o seguem. Isso é histórico, né? As mulheres, elas têm uma sensibilidade maior de reconhecer que algo não está bem. Né? E eu estava aqui conversando com a doutora, falando exatamente dessa ausência da figura materna de casa, né? As mães eram muito presentes, hoje a gente tem uma adolescência, uma menina sem essa referência do feminino, é uma angústia da mulher, quando a Andrea colocava, é uma angústia da mulher, eu trabalho, eu cuido do marido, eu cuido da casa. Né? Ou eu sou a profissional que esperam de mim. Aí eu vou delegando a educação dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, porque eu preciso, o mundo ele vai te solicitar isso. Agora você precisa administrar. Né? E eu acho que a participação do homem nas relações é uma questão de se apropriar. A casa é dele também. O filho, auxiliar na casa, se aproprie disso. Porque parece que a casa é da mulher. Deu certo a educação... Né? Tudo bem, agora deu errado, você é culpada porque você mimava essa menina, porque você fazia isso, porque você fazia isso com esse menino, não é? Então, assim, se aproprie, porque São José, ele fez exatamente isso. Ele foi colocado como um pai adotivo, mas ele se apropriou da educação de Jesus. Ele ensinou um ofício, ele ensinava as boas maneiras, como se comportar, como ser um homem decente, um cidadão, né? E eu vejo que essa questão que se coloca na Bíblia não é uma falta de respeito em momento nenhum do ponto de vista de Deus, mas como os homens se comportam, até para se impor. Nós, mulheres, também delegamos muito ao homem aquilo que é tarefa nossa, emocionalmente, por exemplo. A gente acha que o homem vai nos suprir de tudo. E nós que educamos filhos, nós sabemos que os homens não têm essa estrutura. né? Os homens não têm essa estrutura, por exemplo. Ele quer terminar o namoro, ele não é sincero. Fala, olha, não dá mais, não quero mais essa relação, eu não estou feliz. O que ele faz? Passa com outra menina na frente. Porque ele quer que a mulher tome essa atitude de desistir da relação, né? Então, assim, como o homem foi... É claro que nós temos essas mulheres, mesmo as mulheres citadas na Bíblia, são mulheres fortes, como Judite, né? Como que se mantiveram ali dentro do propósito dela nessa relação com Deus. Mas eram mulheres também que, em algum momento, elas também cometeram atos indesejáveis. Como, por exemplo, a Sara, entregar o esposo. Entende? Essa precipitação feminina também.
Sim.
Eu acho que esse tempo moderno... Exato. Esse tempo moderno tem nos feito isso. Eu tenho medo de perder, eu vou lá e faço. Uhum. Né? E aí, no profissional, não. Eu sou a maioral, eu consigo organizar as coisas, mas no afetivo, como eu sou dependente disso, né? Como eu não posso perder.
Eu acho, na verdade...
Vamos lá, Andréia.
Na verdade, eu percebo assim, a nossa feminilidade, a nossa sensibilidade, por conta dessa criação, está assustando a mulher hoje.
Com certeza.
Tá assustando, as mulheres estão assustadas com a feminilidade, com essa sensibilidade, com esse perceber, porque a gente percebe o que está acontecendo em volta. Eu sou mãe de meninos, né? Então, a mulher tem que se voltar para que, como ela realmente é. Não é, eu não sou menos porque eu sou mulher. Eu não sou menos porque eu sou sensível, porque eu percebo a dificuldade do outro, mas que eu percebo também como ajudar o outro. A sensibilidade foi colocada como uma fragilidade. Exato. Né? Eu não sou frágil, eu sou sensível. E eu sou sensível porque Deus me fez sensível. Todas as mulheres
são
sensíveis.
Não é fraca. Eu posso até ser frágil no em algum sentido, mas não sou frágil.
A sensibilidade, ela dá um poder para a mulher muito grande. Então, a mulher hoje, quando você sai do lar e deixa as suas crianças, por exemplo, na frente da televisão, você é uma menina. A menina está vendo a melancia, né? A mulher melancia, a mulher moranguinho, a mulher picanha. Então, qual é o modelo que essa mulher tem? Então, hoje, assim, essa geração que vem agora, ela precisa de modelos, de mulheres que têm coragem de passar o batom cor-de-rosa, mas que também ela tem o seu espaço profissional, mas que também ela tem a sua casa organizada, né? Então, a mulher voltar para o que realmente ela é, eu acho que a busca hoje...
E nós ficamos muito presas... passar para a doutora aqui, eu acho que quer comentar, muito presas, assim, nós tivemos essa conquista e você não pode sair desse modelo mais, não é?
Isso, porque senão você perde, você tem a sensação que vai perder esse espaço.
Mas o que é mais sério, por exemplo, num filme chamado Tiro que Não Saiu Pela Culatra, ela decide ser dona de casa.
Era uma pergunta que depois eu queria fazer.
Colocam ela para fora de casa, ela não dá certo. Ela dá certo como mãe, como dona de casa, e ela é feliz.
Isso também é uma coisa que a gente sofre. Tem aquela mulher que ela quer amamentar, que ela quer ficar com a criança, que ela quer fazer a parte dela com amor. E aí vai na vocação, o respeito ao outro. Às vezes a minha vocação é ser mulher. Às vezes, e isso perante a sociedade é o quê? Ah, ela não faz nada. Né? Ela é do lar, ela não faz nada. Então, essa mulher sofre um bullying. Ela sofre um bullying. Então, é uma questão assim que a gente precisa tá revendo, tá abrindo os olhos. Que não é que eu vou deixar disso ou daquilo, mas o que, que realmente o meu coração, o que, que Deus está brotando em mim e dizendo, filha, é essa função. Quando eu te teci lá no ventre da sua mãe, eu pensei isso para você. Aí está a felicidade. Então, a mulher tem como ser plena, desde que ela encontre o plano de Deus na vida dela, né?
Muito bem, agora são 8 horas e 36 minutos. Eu queria até só deixar como deixa, né? Bem redundante, né? Para a gente voltar, né? Quando a gente fala de religião, fala de mulheres, né? Nós somos uma sociedade, a igreja é uma sociedade bastante masculina no sentido da hierarquia, mas as pessoas nunca se deram conta. Talvez a gente nunca tenha mostrado também que na hierarquia nenhum apóstolo é maior que Maria. Todos são menores, né? Pedro não é mais que Maria, né? A Maria tem uma superdulia, que é uma super devoção. Aos outros, só uma devoção, né? É a figura da mulher. Ela aparece na Sagrada Escritura como ninguém aparece. Portanto, quando a gente pensa que a questão dos papéis, né? Talvez a gente já pense o papel de dominação, né? Quando a gente vê um papel de poder, a gente já pensa que a mulher deveria também, talvez olhe a hierarquia como um papel de poder, não como um papel de serviço. E nenhum apóstolo, nem Pedro, serviu tanto quanto Maria, né? Embora ela não seja sacerdote, exatamente porque talvez seja leiga, ela consegue transitar até entre os muçulmanos, né? Consegue transitar, exato, mas nos bastidores mais ou menos, né? Ela é bem nos holofotes.
É igual tá falando hoje na liturgia, se você quer ser o maior, que você seja o menor.
Exato,
né? Então ela está bem nesse silêncio, mas você percebe que ela está em tudo. No silêncio, mas ela está em tudo.
No filme de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida,
Perfeito,
né? E assim, esse olhar de Jesus à mãe, ele diz meu filho, né? Ela sempre.
Ela e João e o. João fala. Ali a gente vê o papel no silêncio, ela fala, a confiança no filho. Então você imagina a relação que ela tinha com Jesus. Mulher, não é chegada a minha hora, não é? Jesus falou para ela, não chegou a minha hora. Ela olha para os servos e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, olha a confiança, olha o relacionamento que ela tinha com Jesus.
Olha, você trouxe essa frase esses dias no encontro com o pastor Lins, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui. Ele disse, Maria tem um mandamento. Eu tomei até um susto, assim, né? Um evangélico dizendo isso. Maria, fazei tudo o que ele vos disser.
Não estou sabendo. Fazer tudo o que ele interessante, disser. Né? Então a gente percebe esse relacionamento muito forte. Olha a confiança, né? Não é chegada a minha hora, quer dizer, eu não
É um jeito de ser, né? É próprio dessa questão feminina, né? Dessa percepção, né?
Quer dizer, ela estava sendo catequizada e ela estava junto com Jesus percebendo tudo que estava acontecendo, mas no silêncio, quietinha. Né? E aparecendo sempre.
Muito bem. Né? Vamos fazer um breve intervalo. A gente já retorna daqui a pouquinho com o nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.